Nicolas Queiroz, opa, hoje a gente vai começar diferente, hoje a gente vai começar papum, emoção pura.
Vamos pro jogo, vamos pro jogo.
E com aquele quadro que a galera pede e a gente vai surpreender, que agora vem aí o momento celebridade.
Pedro e Nicolas, do Diziz Brasil.
Ó. Oh.
Quem fala é Joel Santana. Vim desejar sucesso e eu espero que em 2022 você leve amor para todo o Brasil, porque a missão de salvar o Brasil dele mesmo ainda não acabou.
Não acabou, Joel.
Que bom que vocês me deram a oportunidade de falar com vocês.
Que é isso?
Eu quero desejar boas festas, Feliz Natal e o que ano de 2022 seja bom para nós todos. Muita paz, muita saúde e, acima de tudo, com muito amor.
Assim seja.
Até a próxima. Me deixa não, hein?
Que isso?
Acabou até... como é que chama, Nicolas? Pô, essa parte da muita paz e tal foi emocionante.
Foi emocionante. Uma voz marcante, né?
Pô, Joel Santana é um clássico, assim, pra gente.
Sim.
Principalmente eu e você, Nicolas, porque é um treinador do nosso querido Bahia faz tempo, né? Tá sempre aqui na Bahia treinando.
É verdade, já teve umas 5 passagens já pelo Vasco, pelo Bahia, né?
Ih.
E sabe mais louco? Ele, eu acho que foi um dos poucos caras, ou talvez único, que foi campeão brasileiro pelo Vasco como jogador e como treinador, sabia?
Caramba, rapaz, que maravilha.
O primeiro título do Vasco brasileiro e o último foram com ele.
Sabe o que é mais legal desse vídeo, Nicolas? Esse vídeo é uma maluquice, assim, porque ele veio através de uma plataforma chamada Pollen.
Olha aí.
Pollen.me. E a gente ganhou de presente deles. Eles mandaram pro nosso Instagram. E é um vídeo. A gente vai botar esse vídeo depois,
com certeza,
né? A gente botou só o áudio aqui. E é muito legal, assim. Os caras realmente... O pessoal da plataforma lá, né? Pegou o espírito desse Brasil. Muito bacana. Agradeceu o presente. Não,
e escolheu uma celebridade brasileiríssima, né?
Isso. É isso que o Papai Joel... Pô, pra quem gosta de futebol...
Papai Joel, claro, exatamente.
Papai Joel. O treinador preferido de Romário.
Não, e tu sabe por quê, né?
Por quê?
É porque ele nasceu no dia 25 de dezembro, Pedro. Ele fez aniversário agora.
Mentira.
O nome dele é Joel Natalino Santana.
Meu Deus, eu não sabia não, Nico. Pô,
tá vendo?
Que maravilha, rapaz. Perfeito, então. Pra mim, ele era Papai Joel por causa do jeito dele treinar, entendeu?
Um jeitão, né? Que ele é meio papai mesmo, assim, né? Ele tem aquela coisa de trazer o grupo,
pois,
né?
Pois é, ele é vitorioso aqui. Ele foi vitorioso no Bahia. E também foi o responsável por cunhar o termo sardinha. Quando
nossa
se fala
senhora
do nosso... É, porque ele disse que tava esperando um time grande.
E ele se arrepende, aí ele pegou mal, ele até hoje sempre cutucam ele. Pô. Quando vai jogar contra o Bahia, né, se ele tiver algum time, vão cutucar isso, sabe?
É fogo, velho. E a gente, né, torcedor do Bahia vai sofrer. Mas aí a gente chama o torcedor do Vitória de galinha. Então, no reino dos animais, a gente não tá bem. A gente
é verdade.
Tá tranquilo. Mas é isso, gente. Você aí que caiu de paraquedas no Desis Brasil...
Não tá entendendo nada.
Joel Santana, que loucura é essa, rapaz? Então, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou Nicolas Queiroz.
E esse é o famoso This is Brasil. Esse famoso foi pra dificultar a sincronia.
Eu fiquei com a língua presa aqui.
Ele quase não vai, né? Vai, não vai. Não tem como não... Esse áudio veio perfeito do Joel Santana, porque as pessoas estavam cobrando já do momento de celebridade.
É verdade.
É o momento que o Bahia caiu pra segunda divisão, ou seja, ano que vem, Nicolas. Temos aí Vasco e Bahia.
Exatamente. E o Vasco Bahia caiu Vasco em si mesmo, né? Continuou na Série B, caiu de novo, assim dizendo.
E aí, gente, esse programa é um programa especial, já é um programa, a gente vai falar mais sobre isso, mas com a queda do Bahia, a gente publicou primeiro em nossas redes sociais esse áudio, perguntou se valia entrar no programa, a galera respondeu que vale muito entrar, né? E aí ele entrou.
Respaldado,
então,
né?
Respaldado, ele vai entrar logo agora, porque é isso, hoje o programa tá de cabeça pra baixo. Vamos nessa.
Eu fico indignado porque pede pra torcida se associar. A torcida se associa, desgraça. A torcida vem pro estádio tomar banho de cerveja, desgraça. Enquanto o Belitone fica lá em cima daquela desgraça, no camarote, desgraça. A gente aqui embaixo tomando banho de cerveja. É um troca-troca de murro. Um grita-grita, fica rouco. E o time que nem puta, desgraça. Que nem puta. Vai falar que a culpa é de quem? É da torcida? Que veio pra desgraça no estádio, aí vai pro estragão falar que vai fazer campanha de tatuagem. A Belitânia, sua desgraça, vai fazer a tatuagem no cu da sua mãe, sua puta! Desgraça!
Caraca, Pedro. Você já ressaltou isso inúmeras vezes, como a desgraça baiana, né? Ela é uma força, assim, quase que da natureza, né?
Da natureza. Velho, e ele usa com uma pontuação perfeita. São vírgulas perfeitas.
É.
O ponto, continuação, entendeu? Ele faz assim, entendeu? Até tipo assim, um advérbio que vem, ele bota assim, um desgraça.
Sim.
Vírgula. Seria então vírgula, entendeu? Tomando um banho de cerveja. Ele tem um ritmo maravilhoso que ele fala, né? Tomando um banho de cerveja. É um troca-troca de murro.
Cara, rapaz, sabe o que é pior? Muito bom. Me identifiquei muito com esse áudio em relação a esse ano da Série B do Vasco, porque
sim,
o Vasco, ele teve uma chance de subir, assim, teve uma crescente, começou ganhando do líder, ganhando de todo mundo. E foi justamente quando voltou o público ao estádio. Então, assim, tava falando, cara, agora vai ser a melhor hora.
Exatamente.
E aí, acabou, assim, começou a perder pra lanterna, sabe? E aí foi isso, foi uma desgraça total. Pô, vai dizer que a torcida aqui não apoiou, sabe?
Você sabe a coisa mais engraçada é como ele termina com desgraça. Porque ele falou tudo, ele chega meio, sua puta! Sabe, tipo
sim, assim. Sim, perdeu os distribuidores.
Aí depois ele vai e para. Desgraça! Sabe, tipo
assim. Ele ponto final.
E isso, acabou a dissertação dele. Tá perfeita, precisa.
Precisa, coesa, coerente.
Eu não tenho mais
coesa,
que falar sobre isso. Eu acho que foi uma tristeza a queda do Bahia.
É
eu
verdade,
eu sou um cara tranquilo, assim, né? Eu não fico chorando, assim, e tal. Eu entendo quem é desse jeito de futebol. Mas eu aprendi. Durante 7 anos na Série B, a vida é uma só.
É,
não dá
rapaz,
mais pra fazer isso, entendeu?
Você fala isso, já vamos, me dá até um medo do futuro,
sabe? Vamos nessa, Nicolas.
Vamos, por
sete
favor.
7 anos passam rapidinho, rapaz. Fique calmo. Vamos lá. Essa
meta
aí, gente.
Ah, esse tá foda. País do
futebol negro. Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Pedro Duarte,
pois
agora
não.
Pós-vinheta,
sim.
Estamos começando um programa especialíssimo. Ressaltar isso com cada sílaba que puder falar, né? Porque no episódio 33,
sim,
em 2020, nós fizemos um episódio chamado O Cliente Tem Sempre Razão.
Exatamente.
Eu acho que ali se criou uma tradição.
Criou uma tradição. Já é tradição.
Já
é uma
tá no calendário.
Automática. E a gente encerra o ano com O Cliente Tem Sempre Razão 2, né? A
exatamente.
Continuação, o resgate.
O inimigo agora é outro.
O inimigo agora é outro. Porque a vingança, etc. Porque aquele programa dedicado ao ouvinte, né? Dedicado
exato
à loucura. E esse ano a gente teve quadro novo, teve uma... Então, eu acho assim, é realmente maravilhoso. Primeiro, eu queria dizer que começar o programa com esse desabafo do torcedor já me deixa leve, tranquilo, bem.
Eu também, né? Eu também tô assim.
É isso, velho, vamos lá, né? Porque nada mais a dizer, a não ser que agora vem aí o super quadro do ouvinte anual, porra! Falei até o porra, Nicolas.
Já me dispensou,
quer
não.
Que eu
não tem problema.
Não?
Vai
então,
ser
então
assim.
Foi mal. Cara, eu li aqui e me emocionei. Foi mal. Agora vai.
Fala, Diz Brasil. Fala, Nicolas. Fala, Pedro.
Opa.
Tudo bem?
Tudo.
Aqui é Thiago, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Boa.
E eu tive até que pausar o episódio aqui. Até em caráter de urgência.
Eita.
Caráter de urgência.
Pra que saber, né, se vocês já fizeram uma errata quando vocês falaram lá do áudio do roubador de galinha, lá de Camapuã. Vocês falaram que a gente recebeu um áudio de Mato Grosso.
Putz.
Camapuã.
Caralho.
Vocês podiam fazer uma errata aí, né? Não sei, uma carta aberta pedindo desculpa. Porque é Mato Grosso do Sul. E já deve ter passado aí. Já devem ter falado sobre a rixa, né? Mato Grosso com Mato Grosso do Sul.
É verdade, existe.
E muitas pessoas não sabem, né? Que faz mais de 60, 70 anos que o estado foi dividido.
Aí, ó.
Então é isso, agradeço. E ainda mais, né? Para que vocês só recebam pensamentos positivos nessa
muito obrigado
virada de ano aí.
Uma ameaça.
Valeu, gente.
De vir com olho gordo pra gente, velho.
Eu senti que tinha uma raiva contida ali. Tinha uma raiva contida. Ele
que
se segurou
é
muito, se segurou muito.
Nicolas, eu admito pra você que chamei de Mato Grosso.
Também.
E era Mato Grosso do Sul. Inclusive, o ouvinte falou, né, que era de Mato Grosso do
Sul.
Isso,
exatamente.
Por que a gente conseguiu falar de outro jeito.
Rapaz.
Porque eu não fazia ideia dessa rixa.
Não, assim, não? Eu já conheci, porque eu tenho alguns conhecidos que moram na região, sabe?
Olha aí,
mas,
rapaz.
Mas assim, o que é doideira pra mim é que quando eu ouvi esse áudio,
sim,
eu pensei nessa gente na hora, sabia? Eu falei, caramba, eu não posso dar esse vacilo.
Sim.
E aí eu acho que por eu pensar isso,
entendi.
Eu perdi a estribeira, entendeu?
Pô,
já fui,
rapaz.
Já fui pro erro.
Entendi, foi, você pensou, mas aí você guardou e esqueceu, guardou num canto.
Esqueci, exatamente.
É, eu não sabia não, Nicolas, porque assim, e por isso que esse quadro do Brasil de Verdade, ele é tão legal, porque a gente fica descobrindo coisas que...
É verdade.
Assim, talvez eu não saber disso seja uma ignorância um pouco maior do que o normal, entendeu? Porque tá, é uma rixa ali no meio do país, tá?
Uhum.
Mas eu acho que não é, não tem... É... Ah, cara, eu não sabia, foi mal. Agora entendi como é que é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Isso.
E vocês ficam brigando entre vocês aí, pessoal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul? Aí não pode também.
Engraçado que só o pessoal do Mato Grosso do Sul reclamou. Mato Grosso ficou quietinho, né?
E foi mesmo, a gente não recebeu nem... A gente recebeu várias mensagens, viu, pessoal? Vocês estão achando que foi só isso aí? Foi várias, é porque esse daí veio até uma ameaça ali no final.
Veio,
de...
veio. A gente deu
pra começar
preferência.
Começar o ano bem... É, então a gente deu preferência, né? A gente deu...
Limpar deu o karma logo, sabe?
Verdade. É, vamos tudo tranquilo, que é isso. É. Pô, tão complicado aí.
Não é?
Esse ano, inclusive, ele termina com melhor, assim, o quadro de vacinação do que a gente apostou no início do... Você não acha, não?
Nossa, isso é verdade?
Eu achava que ia estar tá uma merda, então aí toma a terceira dose, cara.
Tá aí,
eu,
tá vendo?
Pelo menos aqui na Bahia, tá rolando. É,
é, aqui fiquei... também já tá rolando já assim, um adiantamento. Provavelmente vou tomar...
Olha aí.
Amanhã, se eu bobear.
Não sei se na Bahia, tá? Falei Bahia, mas falando de Salvador, que a Bahia é muito grande,
é,
né?
É, muito grande.
Então a gente não tem noção, né, de todos os lugares. Mas, bicho, fica aí, então, nosso como é que ele falou? Carta aberta, nossa
isso.
Errata, nossa... Coisas do tipo. Mas, na real, a gente botou esse áudio aí pra justamente trazer a importância desse quadro que foi durante o ano.
É,
e a gente aprendeu um monte de coisa legal. Eu, no caso, aprendi e Nicolas foi relembrado, né?
É.
Dessa rixa aí. E quem sabe a gente fala mais sobre isso no futuro, né?
É,
se quiser, se alguém
quero
quiser
ver,
contar.
Eu quero entender mais dessa rixa,
pois
na
é.
Real. Porque eu sei que ela existe,
é.
Mas, assim, até que ponto ela vai? É cultural... Sabe, ela é na gastronomia,
uhum.
É geográfica ali, de tipo,
entendi.
Da divisa do estado,
entendi.
Sabe?
Entendi, não é aquela... Rio São Paulo é a coisa da beleza, né? São Paulo não tem isso e tal,
é,
Carioca
exatamente.
É aquilo, né? É, tem que ver, eu não sei.
Tem que ver,
eu,
tem
eu
que
sou
ver.
Contra qualquer rixa dentro do país, vocês sabem, né?
É, isso é
eu
perigoso.
Eu quero salvar o país de uma maneira assim, todos de mão dadas e felizes, mas...
Exatamente.
Difícil.
Nem aquelas pinturas
difícil.
Assim, sabe, que a gente vê da família feliz.
Do paraíso, né?
Isso, do horrível, paraíso. Aí, criança acariciando tigre.
Vem no calendário isso.
É.
Vem aqueles calendários que vinha antigamente, é um papel, aí tem assim uma figura felina e atrás tem um ano todo, pra você ver como você não é feliz, eu acho. Toda vez que você olha o ano, você vê... Entendeu? Porra, eu podia estar aí nessa área verde. Aí você olha pra sua janela, você vê a janela do vizinho.
É,
entendeu?
É um
mundo
é que nem caderno de criança, né? Com aquelas
caderno
praias, né?
Porra, o menino surfando.
É.
É, surfista e você lá com a dor de coluna, entendeu?
Nossa senhora.
É foda.
Ai, gente, olha, pensando agora em outro tópico. Um dia a gente podia conversar, né, sobre Tinder. Olha, não sei se é só comigo, mas tá muito difícil... Sabe, mexer no Tinder, assim.
Estão dizendo
eu
isso.
Eu vi muito... Muito pênis, assim, no Tinder.
Berinjela.
Assim, sem eu pedir nem nada, né? Eu não peço, mas, enfim... É foto, sabe? De perfil, assim, mesmo.
Caraca, de perfil mesmo.
É, uns caras muito tarados, muito esquisitos. Umas coisas muito esquisitas. Tinder é um lugar de gente estranha, com gente esquisita. Porém, também tem pessoas legais, porque eu tô no Tinder, né? Então eu preciso
isso
eu falar isso.
Fazendo a propaganda.
Mas
aí.
É muito, muito difícil.
Imaginei que ela fosse uma dessas.
Sério? Sério? Como é que eu faço pra conhecer alguém massa na pandemia? Mas, sei lá, Tinder é o que resta, eu acho, agora, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, ele é um assunto muito sério. Precisa da nossa atenção.
Rapaz, quando ela falou que tava vendo muita foto de pênis... Eu já pensei na hora, tipo, da galera mandando, né? Tipo, chegando no privado, jogando foto. Mas não, depois ela ressaltou que é no perfil. Ou seja, você...
Não.
Chega o perfil pra você, já tem ali, pá, assim, na tua cara, sabe?
Não é possível. Não é possível. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso.
Faz.
Isso?
Claro que faz.
A pessoa tem um pênis como foto de perfil?
É.
Caralho, não faz nem sentido. Tirar uma vagina lá, Não faz sentido, cara.
Não,
peito,
e vira,
só o peito direito.
Vira um mar,
não
né?
Faz... Assim,
vira um mar de berinjela mesmo, né? Porque o que vai diferenciar?
Nossa.
Botar um Rolex?
Cara,
botar um Rolex.
Um relógio? Não, tem, né? É. Um anel, é um adorno, né?
Um adorno, fazer é.
Valéria, o que, que a gente pode dizer pra você?
Tá difícil.
Homem é foda, né? A gente já trouxe vários áudios aí sobre as trocas de mensagem, né? E eu não imaginava como foto de perfil pênis, não. Não, nunca vi, assim. Não,
eu já ouvi falar realmente da galera, assim, que tá solteira, que usa o Tinder, que tá uma terra de ninguém, Pedro. Tá difícil mesmo.
Mas não faz sentido, cara.
E aí a teoria,
cara,
que a galera diz é que é tipo um mar, sabe? Só que um mar que, assim, os peixes bons já foram pescados. Sacou?
É.
Só sobrou manjubinha.
Cara, mas não faz sentido. Primeiro que manjuba é um nome terrível aí que você usou, que pode servir pra né? Manjuba é horrível. Mas assim, o que eu tô falando aí não faz sentido, porque assim, a pessoa não procura uma genitália.
Exato,
né?
Exato.
Senão você compra uma genitália de plástico, pô. Óbvio que também você não procura um amor romântico de filmes de Natal. Mas você vai pelo menos ver a cara da pessoa, né? Trocar ideia.
É.
Porque você não vai ali trocar ideia, porque se você vai atrás só de um pênis, você...
Eu vou te falar, compra, que eu conheci a minha queridíssima no Tinder.
Pois é, então, você pode comprar um pênis. Aí
8 anos atrás,
né? Ah, não. Eu, Valéria, você deu muito azar aí. O pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul, tá difícil, né?
Tá difícil, tá difícil mesmo.
Valéria de Passo Fundo. Pessoal de Passo Fundo, vamos melhorar aí os perfis de vocês aí pra ajudar.
Porra,
porque...
vamos querer, né, galera?
Que é isso, bota um... normal, tira uma foto no espelho, entendeu?
Não precisa. Isso.
Bota uma camisa bonitinha, sei lá. Sei lá,
bicho. Eu acho que isso é agora... código, hein, Pedro? Vou te falar, isso é código. Deve ser código pra galera que só entra ali no Tinder pra buscar sexo, entendeu? Deve ser
mas
um
é
código.
É isso que as pessoas fazem. Peraí, não. Vamos ser hipócrita. Galera, vai, né? Pode ser que o sexo, entendeu? Mude de outras coisas, mas ninguém procura o sexo pela genitália. Você não começa olhando para... Você olha... entendeu? Imagine, todo mundo ia ficar olhando pra baixo na rua o dia inteiro. Entendeu agora? Mulheres e homens, todos olhando para pintos e vaginas e tal. Uma loucura, ninguém faz isso. Entendeu?
Eu espero que não.
É isso que eu tô querendo dizer. Eu nunca vi. Enfim, em que mundo distópico horroroso é esse que as pessoas estão procurando...
É mais um ponto do resgate que a gente tem que anotar aqui no checklist pra 2022. É.
Fora isso, tem as fotos dos caras de sunga também. Os caras querem dar uma valorizada.
É.
Mas tem uma piada muito isso, que é tipo, tá dando seta pra direita... Eu acho maravilhoso. Não, lembra de Lula? Lula de sunga, a galera fez várias piadas também. É, não, isso eu acho engraçado. Mas, pô, você botar foto de perfil ou mandar um pênis sem, né?
Sem contexto, né?
Sem a pessoa ter solicitado, isso tem que acabar. Isso tem que, não é assim que funciona.
É agressão muito gratuita.
Cara, bota lá, Pedro, aí você vai ver a foto do pênis. Porra, que é isso?
Tá dezembro, assim, Pedro, vírgula. 33 anos, sabe? Tipo...
É isso, não faz... Que é isso? Não faz sentido nenhum, pô. Isso aí é maluquice.
Meu Deus do céu.
Eu quero dizer uma coisa. Eu não sei se os ouvintes concordam comigo, mas eu acho que vocês dois podem deixar essa resposta para os ouvintes. Mas o Pedro tem um problema com a fonética do Ni.
E aí?
Isso a gente já sabe.
Todo dia é isso.
Mas eu tava ouvindo os podcasts aqui e eu reparei que não é só quando ele fala Nicolas. Ele fala Pinico.
Ih,
entendeu?
Rapaz.
Ele fala... Ah, eu não sei mais nenhuma que eu ouvi ele falando foi Pinico. Mas é... Ô, Nicolas... Fala pro Pedro aí que ele fala errado. Ou melhor, ô Pedro, vamos nós dois juntos, ó. Eu vou falar, você repete. Na.
Chamou na chincha.
Né. Ni.
É, vai.
Nó.
Seu cu.
Nu. Agora a gente sabe qual que é a que você tem problema pra falar.
Ah, vai se lascar, rapaz. Vai arrumar uma louça pra lavar, uma foto pra fazer.
Vai tirar
foto
de pênis do perfil.
Rapaz, o que é isso, rapaz? Tem, né, eu nunca falei, eu nem lembro qual o contexto que houve Pinico aqui. E Pinico, não, ninguém fala assim, entendeu?
É verdade.
É Nicola. E Pinico é uma palavra, inclusive, muito esquisita, né? Pinico. Né? Não, às vezes eu vejo as pessoas na internet falando assim, Nicola, já eu acho muito bonita a palavra recôncavo.
Ah, sim, tem isso.
Sabe essa galera da poesia? A galera da poesia é muito legal.
Sobrancelha.
Ah,
né?
Não. Pinico é feio demais.
Feio.
E eu acho que as palavras assim, que tem um alongamento, também são feias. Tipo, vulva. Eu acho esquisito. Aí uma vez eu falei que eu achava vulva esquisito, veio uma mulher revoltadíssima falar comigo. Ah, você é contra as mulheres. Porra,
mas não tem um nome maneiro.
Rapaz, a mulher saiu.
Genitália não tem nome maneiro. Essa é real.
Cara, o ser humano, né? Ele é o duodeno, ó, duodeno. Horrível, duodeno. Baço.
O ílio.
Porra, que é isso?
Pâncreas.
As entranhas.
Pâncreas, pra mim, né? Parecia nome de, sei lá, banda de rock, sabe?
É, nome de punk rock.
É. No,
com certeza. Pâncreas malditos. Uma coisa, né? Fígado não sei o quê.
Cálculo,
cara, é muito
renal.
Feio. É, não, não. Quer ver, ó, bunda. Bunda é uma palavra interessante, porque enche, né?
É,
bunda.
Ela tem tipo uma batida, né? Parece realmente um...
Ela preenche.
Ela tem uma sonoridade boa, tem uma percussão. Tem uma percussão bunda.
É. Então, Nicolas, quer dizer que bunda é a única palavra bonita do corpo humano, né? Que a gente pode falar em português.
Provável, bunda.
Hein? Por quê?
Seios.
Peito, seios, é.
Seio
peito.
É melhor que peito.
Agora,
né?
Eu
peito.
Acho feio quando fala peito, a pessoa fala teta. Eu acho estranho.
Não, teta é zoado pra
é? Não, mas é.
Mamilo, mamilo.
Mamilo. É, mamilo é legal. É, antebraço. Ó, braço e antebraço. Quer dizer, antebraço, que é isso? É o contrabraço? Se você escreveu errado um pouquinho, você, entendeu?
É verdade.
Contrabraço é um negócio. É isso, pessoal. Pinico, você é do Pinico, vá, né? Vá lavar um prato aí, arrumar uma parte elétrica de uma casa, varrer um chão, fazer alguma coisa útil. Porque eu não tenho esse problema.
Rego.
E se for problema, não é problema. Rego. Umbigo, Nicolas. Que umbigo pode ser também imbigo.
Pode.
Umbigo e dois bigo. É, que é a pessoa... Não, é
também
sério.
Uma raça pô, de cachorro, né? Beagle, né?
Caralho. Beagle. Dois beagle. Né? Caramba, sensacional. Essas músicas de criança também, cabeça, ombro, joelho e pé, não concordo também.
Não é, não,
acho
não
que
dá.
Não precisa disso.
Não precisa.
Quem que vai ensinar? Precisa de alguém na TV ensinando seu filho a falar isso? Não precisa. Ensina ele. Quando ele se arranhar no lugar, você fala, aí é o ombro. Mentira, já pensou?
Meu Deus do céu.
Que aula escrota é essa? É uma criança, a criança é esponja, aprende muito rápido. Criança
aprende.
É bom demais. É,
principalmente quando você não está ensinando.
É isso que eu ia falar. Quando a gente acha que está ensinando, a gente só está estragando a criança.
É.
A criança, ela tem um poder de aprendizagem de percepção que é superior a qualquer adulto.
Total.
Aí a gente vai tentando botar ele numa caixinha e estraga. Essa é a grande realidade sobre o mundo.
Tá vendo?
Se todo mundo vivesse livre... E até um monte de gente aí, tipo super-herói aí, você vê, os meninos movendo a coisa com a cabeça e tudo. É isso aí, tô falando. Telepatia, né? Fazendo um... É, um negócio bravo, rapaz.
Oi, domingo, ouvindo João Gomes, aqui em Arapiraca, Alagoas, e lembrei do This is Brasil.
Boa.
Nicolas e Pedro Duarte.
Já era.
João Gomes. Aí tava conversando aqui com a minha noiva, e a gente tava falando o quão brasileiro é chegar numa churrascaria e pedir um misto ou mistão.
Bom demais, hein?
Que é aquele espeto que vem com um monte de carne misturada. Frango, boi, porco.
Só o
linguiça
bicho.
Calabresa.
Linguiça não é
e,
bicho.
E, sabe, e pega a faca e cai e corta. Oh, e é uma bagaceira e você come, tá gostoso. E eita coisa. Vou comer um mistão hoje. Não sei o que é que vocês vão comer, mas eu vou comer um mistão hoje. Só por causa dessa lembrança.
Oh.
Abraço.
Caraca, a lembrança afetiva é uma coisa forte, né, Pedro?
E a faca cai, você pega e tá gostoso. É loucura total, né?
Nossa, cara, eu vou te falar que bateu saudade. Bateu saudade de um mistão.
E ele tá aparentemente dirigindo aí, viu?
Sim.
Tá ouvindo João Gomes que canta... Que canta assim, João Gomes, né?
Diretamente, de Arapiraca, né?
Muito bom.
Caraca, muito bom.
Quero visitar Alagoas esse ano aí, viu?
Olha
aí. Tô querendo aí.
Bom.
Vai ficar o registro apenas.
Bom.
Do nada, né? Do nada, cara. Mete uma palavra.
Vou te falar uma coisa, esse áudio me remeteu, Pedro, a uma coisa que se perdeu no Brasil, que quando ele falou do mistão,
sim,
ele falou no espeto, né? E tá acabando esse tipo de churrascaria. A churrascaria de espeto, sabe? Que serve no espeto.
Ah.
Hoje em dia, cara, eu vejo que assim, as churrascarias que ainda sobrevivem aqui no Rio de Janeiro, é tudo na tábua. Na pedra, sabe?
Naquela pedra que fica...
Isso.
Assim ainda,
todo
não?
Todo mundo gosta.
Não.
É exatamente essa, sabe?
Rapaz,
então, assim,
é mesmo?
Me bateu uma coisa que eu não percebi. Não percebi em que momento a gente perdeu...
A gente tá vivenciando fim de uma era no espeto, é isso?
Exatamente, cara. Eu acho que tá acabando, assim. Tinha um grande churrascaria aqui no Rio com a Porcão, Estrela do Sul. E assim, elas deixaram de existir, faliram, sabe? E as que estão crescendo agora, a maioria é pedra, tábua. Qualquer restaurantezinho que tu vai que tem churrasco, é isso.
Mas não é churrasco aí. Aí é na chapa, né, não? Porque ele faz no churrasco e serve na tábua?
Isso, ele faz na brasa, lá dentro.
Na brasa, na brasa.
E te serve na chapa, entendeu? A chapa é esquentada, entendi, né? Então, às vezes até vem com um negocinho embaixo, esqueci o nome lá, que fica aceso, né? Esqueci o nome
mesmo. Sim, a brasa mesmo, a brasa. É a brasa.
Não, às vezes eles botam álcool gel, sabe?
Ah, tô ligado, parece que é um fundi de carne.
Sei isso, lá, exatamente.
Eu sei como é. Rapaz, eu...
Fundi é bom demais também.
Eu acho assim, tem que viabilizar, né? O Brasil tá caro, o negócio tá pegando aí. Se esse é o jeito que arranjaram... Porque a questão do espeto também, Nico, às vezes ele tá rodando ali o restaurante, vai e volta, e aí começa a ressecar a carne, entendeu? Esturricar, fica aquela carne que não dá mais pra comer e tal. E carne tá caro demais, tá não dá caro, pra desperdiçar. Tá caro.
Eu acho que valoriza, então... né? Acho que a tábua e a pedra, ela dá uma valorizada, não dá não? É, a apresentação é mais bonita, assim, a carne vive um...
Sei, sabe? Pô, mas aquele corte lateral da picanha que você fica pegando um pegador pra poder pegar a carne. Ah, isso é coisa... Eu não sei, acho que é muito adolescente também.
Não, isso daí tá acabando, cara. Eu fui num restaurante... Tá acabando? Isso você falou, eu fui num restaurante a última vez que eu estive lá em Teresópolis, na serra daqui do Rio de Janeiro, né? E aí tinha esse lance do espeto e tinha esse pegadorzinho, eu não sabia usar.
Que é isso?
De tanto tempo que eu não vou no restaurante que, assim, eu buguei na hora, sabe? Eu quase fui com um garfo mesmo, sabe? O cara, não, pegador. Aí eu, é verdade, cara.
Olha aí, quase um hashi, você ia pegar a carne com hashi. Ia ser já uma coisa...
Olha que tava igual um sushi mesmo, tava no ponto certo da carne, boi com febre.
Rapaz, eu ia até falar pra você um negócio sobre churrasco, rapidamente aí, pra gente ir pro próximo áudio, que eu tive a oportunidade de entender um pouquinho mais, né? Eu não entendo muito, rapaz. Eu não sei fazer. Quando eu fui pro Uruguai, Nicolas, que
dizem que lá é muito bom. Fui
pra Argentina, fiz uma... Então, rapaz, é diferente, porque lá não bota sal, né, do jeito que a gente coloca aqui. Mas o sabor, ele vem da brasa, assim, porque a gente usa carvão, essas coisas. E lá tem muita galera que usa madeira também.
O eucalipto,
e aí, depender,
né,
do tipo de madeira, isso. A depender do tipo de madeira, tem o gosto que vai ser, né? Porque acaba a fumaça e tal.
Sim.
É diferente. E eu achei muito legal isso, porque, cara, é um detalhe, assim, né?
É um detalhe mesmo.
Que é o que faz o churrasco mesmo. Porque senão você bota direto no fogo a carne, entendeu? Então precisa ser na brasa e precisa ser aquilo. E aí eu encerro dizendo como o ouvinte lembra a gente aqui, geralmente, que é nunca é só churrasco, né, Nico?
Nunca é só churrasco. Nunca é só.
Sempre termina.
Tem todo um sistema, um universo por trás de churrasco.
Quantos programas a gente não fala sobre isso e sobre o que significa o churrasco pro brasileiro? Pô, né?
É inacreditável. Aguei.
Aguei também, eu acho horrível. Porra, aguei? Cara, que é isso, né? Aguei? Mas as pessoas falam, eu só não concordo, mas vamos lá.
Salve Pedro, salve Nicolas, aqui é Rafael de Niterói, no Rio.
Momento celebridade?
Queria agradecer muito a vocês por aquele episódio sobre o Copo Stanley, porque aquilo ali me motivou a praticar bullying com o patrão na festa no churrasco de encerramento do ano.
Churrasco.
E, porra, não sei se eu vou ter emprego ano que vem, mas, cara, o Copo Stanley do patrão foi devidamente zoado até a morte. Agradeço o apoio espiritual de vocês. Por favor, continuem prestando esse serviço essencial para o trabalhador brasileiro.
Que é isso?
Beijunda.
Cara, isso aí é Alexandre Frota disfarçado. Esse é o deputado... Alexandre Frota Carioca aí.
Você viu que era momento de celebridade de novo.
Porque ele deu uma fungada assim. E aí depois ele, puxa, muito zoado. Eu pensei, pô, né? Caramba,
rapaz,
olha aí.
Eu já assim, visualizei uma pessoa musculosa, sabe? Grande, tatuada, né?
Só total, cara.
Caramba.
É Frota aí, né? Vamos fazer
pior
muito
que
legal.
Assim, foi difícil até prestar atenção um pouco. Mas eu lembrei que ele tá falando Copo Stanley. Que ele zoou o Copo Stanley do chefe, né?
Copo Stanley.
Não perdi o foco,
eu adorei... O apoio espiritual, né, que se dá pra gente tá aí, né? Zoando Copo Stanley.
O cara coloca o trabalho em risco pela piada do Diz Brasil. Olha o nível que tá chegando.
Eu sou sempre a favor da piada. Diante de qualquer coisa, eu faço piadas e absurdas. Não, velho, a gente não pode perder a piada.
Há prejuízo se um dos lados é a piada.
Não, a vida é uma só. Você tem que fazer a piada. A piada, às vezes, ela pede que pra existir e você é apenas o meio pela qual, entendeu? Você
dá
a vida, a piada existe, você é o instrumento. A piada, ela vive, você apenas conduz ela pra fora, entendeu?
Caramba.
Ela precisa de você. E aí
eu concordo.
O emprego, ele é apenas um emprego de um ser humano. A piada, ela é a existência eterna, que ela pode estar ali pra sempre.
Então, ela pode soar efêmera, mas ela impregna pra sempre. E vou te falar mais ainda, Pedro.
Diga.
Você já deve ter passado pela situação de você perceber ali, passando na sua frente a chance da piada e você deixou passar. Então eu vou te dizer que a piada presa dói mais que o peido preso.
Não, você sempre tem um peido, alguma coisa no meio, velho. Peraí, rapaz. Tá sempre colocando o sistema digestivo na jogada aqui.
Eu não pude deixar isso daí passar, por mal.
É, tudo bem. Não, a piada ela tem que sair, assim. Ouvinte, estamos aí. Espero que você esteja empregado, a situação não tá muito boa.
É verdade.
Mas estamos do seu lado. Tipo assim, né, Nico?
É.
Você teve que fazer a piada, fez. E é isso. Esse é o momento pra isso. O Cop Stanley é o famoso punching up, né?
Ah,
é, dentro
sim.
Do stand-up. Porque a pessoa que tem um Cop Stanley, ela tá acima. Você pode fazer piada com ela. Você não pode fazer piada.
É verdade.
Oprimidos, entendeu? Agora, esse é o grande lance da...
Exato.
Grande regra aí que deve ser seguida. Deve ser seguida, é muito engraçado. E regra também é relativo.
É o dogma, né? O dogma do humor. Ah, prega.
Vem a piada, você apenas seja feliz. É isso mesmo.
Felicidade.
Se for engraçado, né? E não fizer mal a ninguém. A gente já falou isso várias vezes aqui sobre nossa filosofia.
Exatamente.
Então, nosso querido ouvinte Alexandre Frota. Vamos nessa. Vamos pro jogo.
Boa tarde, Brasil.
Puxa.
Eu tava aqui, já era pra mim ter mandado esse áudio faz muito tempo. A respeito do episódio 28, em que vocês não conhecem a música Rivers of Babylon. Eu fiquei muito. Muito. Eu tenho 19 anos. E eu falei assim, os guri mais velho que eu não conhece essa música. Fiquei indignada, vocês têm que ter mais cultura, cara. Mais Caraca. Cultura, menos zoação. O menino achou que era o Happy Day.
Achei.
Pelo amor de Deus. Eu vou mandar o link da música aí pra vocês, pelo amor de Deus, pra vocês absorverem um pouco da cultura.
Cultura, hein?
Música sucesso dos anos 70, 80. Pelo amor de Deus, eu nasci em 2002. Vocês que nasceram em 1960 e não conhecem a música.
1960, que filha da
Rapaz,
puta.
Rapaz, tomando esporro de alguém que nasceu em 2002, Pedro.
Com a pessoa com 19 anos de idade, rapaz, vem pra cima
Isso
de
que
mim
me
dizer
impressiona,
que eu
assim, não tem jeito. Não, é aquele papo de velho, mas me impressiona a pessoa que nasceu depois do ano 2000 já ser adulta, sabe?
É, não, 19 anos não é adulto. 19 anos não se governa, não.
Ainda é 19 lá fora, né? Ainda é teen.
É, não pode nem beber em certos países, não.
É verdade,
19
verdade.
19 anos, 19 anos tem que chegar, né? Não tem isso, não. E, olha, adorei o lance da cultura e a decepção dela do Pelo Amor de Deus é ótimo, né? Que ela pelo amor de Deus, é um negócio muito bom.
Pô, mais cultura e menos zoação, né? O que ela pede.
Pô, ela tá aqui pedindo, né? Por cultura, cara.
Ela veio pelo resgate mesmo,
ela
assim.
Ela veio. Agora sim, a música Rivers of Babylon. De 1970, ela falou 70 e 80, realmente, eu não conhecia. Nicolas meteu o Happy Day, né?
Meti, verdade.
No programa.
A galera talvez nem lembre desse áudio, era um áudio de churrasco.
Sim, porra.
O cara falando que, pô, tô querendo um churrasco, bem naquela pandemia, a parte mais pesada, né?
Sim.
E aí ele cantarola, só que ele fica só no...
Uhum.
Eu pensei que era um Oh Happy Day, sabe? Que ele ia mandar
Sim.
isso. Só que ele muda na sequência, ele vai baixando o tom. E eu não conhecia a música de cara,
uhum.
mas depois quando tocou, eu já ouvi, mas nunca soube o nome, não sabia de quem era. Não fazia ideia assim, não.
Ah, eu vou te falar também. Pera aí, a mulher manda um áudio pra gente aqui. A mulher não, a menina, né? 19 anos, pra mim, jovem, menina. 19 anos, manda um áudio aqui do programa 28.
É verdade.
A gente tá no programa 59, eu não lembro mais.
Não tem como.
Fora
tem
isso, disse que a gente nasceu nos anos 60.
Pô, isso foi brabo.
Se eu tivesse nascido nos anos 60 mesmo, aí é que eu não ia lembrar. Porque realmente agora...
A memória já tá...
Seleti, tem que apagar alguma coisa pra vir outra coisa nova, entendeu? Eu já não tenho mais espaço pra guardar nada, não.
É verdade.
O programa que vem, o outro programa eu já esqueci. Tá aí, então. Ela mandou hoje falando do programa. Eu não lembrava de nada, Nicolas. Graças a Deus, lembra alguma coisa ainda.
Então, vou te falar, aí, então ouvinte. Fica a recomendação. Ouça Rivers of Babylon.
É.
E você vai saber um pouco mais
a
do que era.
É legal.
É. É uma música boa pra churrasco, né?
É, mas eu gostei muito do Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um personagem da Praça é Nossa. Você não achou, não? Parecia um negócio da Praça é Nossa. Não sei se ela conhece a Praça é Nossa. Tão jovem assim, vai.
É, ainda vai, verdade.
Ainda passa. Mentira. Não quis dar uma alfinetada, não. Muito obrigado, ouvinte. Nós amamos vocês todos.
Oi, Nicolas. Oi, Pedro. É a Ju. De
Olá.
Novo.
É a Ju de novo.
Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês.
Pode falar.
Comecei a indicar o podcast. Quer dizer, comecei não, né? Voltei a indicar o podcast pra muitas pessoas que eu conheço.
Sim. Sim.
Indiquei pra família, indiquei Boa. Pra irmão, indiquei pra amiga, pra Boa. Ex-peguete.
Eita!
Oh. E assim, galera, cadê os episódios novos?
Oxi!
Como que é? O que que esse povo vai ouvir? Porque assim, não sei os outros, mas eu terminei os episódios do Tizes Brasil em menos de uma semana. Já tinha escutado tudo. E agora estou aqui tendo que escutar os antigos de novo, porque não tem novos. Mas aí, gente, cadê o episódio? Ô, gente, sabe uma coisa que eu tava pensando? Vocês podiam fazer uma rinha de ouvinte, né?
Oxi.
Tipo, pegava o pessoal lá que mora lá fora, o pessoal da farofa. Ah, porque não tem coisa certo. Pra fazer farofa. Ah, tem sim. Ah, porque não tem coisa pra... Não tem panela de pressão. Tem, é só procurar direito. Ah, que não tem alicate. Tem, é só jogar no grupo lá. Aí pegava... Alicate quem mais? É, pegava o cara que falou que Pedro fala nhócolas e aí. Contra eu. Porque assim, gente...
Oh,
o cara tava muito doido.
Viu?
Que eu vou comprar um fone de ouvido pra ele ouvir esse podcast direito. Porque não tem nada de nhócolas. Ah, meu amigo, me respeita. Rapaz, cada coisa, hein? Mas vai ficar a ideia aí, hein? E se fizer, me chama que eu vou.
Oi, gente, tudo bem? É a Ju, de novo. Tô escutando o episódio novo que saiu agora domingo. Do Quem com Porco Come Farelo Anda.
Ó, recente.
E aí vocês estão falando de um ouvinte que participa desde o ano passado, que manda vários áudios. E assim... Que discriminação, assim, que indiferença é essa? Porque eu também acompanho, escuto, mando vários áudios pra vocês.
Ih, rapaz.
E cadê? Compilado.
Ciúme.
Cadê meus áudios no programa?
Ó,
defendi Pedro, porque falava Nicolas. Arranjei briga com os outros falando lá, porque o outro não achava panela. É, com o que falou que Pedro falava Nicolas. Nem lembro mais, já sugeri rinha, parte quando coisa lá das velhas fumantes. Gente, eu tô muito chateada com essa situação. Eu não tô entendendo o que o Tizes Brasil tá fazendo.
Eu não estou entendendo o que o Tizes Brasil tá fazendo.
Não, realmente, Nico, eu vou te falar um negócio. É um negócio assim, platônico, porque. Ela tá certa, ela tá um pouco ciúme, né? Gostei, fiquei feliz, né? Lisonjeado, ficamos lisonjeados,
demais,
eu acho,
demais.
Essa palavra.
É um carinho muito grande.
Mas tá aí, ouvinte, registrado.
Tá vendo?
Vários áudios, ela manda áudio direto. E aí agora a gente mostrou, primeiro que agradecer pessoalmente a defesa. Porque, né, ninguém me defende, só ela
foi
até
a primeira.
Agora.
Foi a primeira.
Verdade. E, cara, eu tenho... Não, Nicolas, a rinha também é muito bem-vinda. A gente pode um dia organizar isso aí.
A rinha é muito
ela
agora
tá
já inclui Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, né?
Já inclui. Ela quer defender a gente, assim, o Nicolas. Ela se propôs chamar ela, que ela vem.
É verdade, advogada de defesa do Pedro aí, ó.
E ela manda, aqui é Ju de novo, pô. Tipo, sou eu de novo.
Ah, mas só ressaltar uma coisa, Pedro. Em nossa defesa,
sim.
Ela falou aí que cadê episódio novo. Primeiro que você já é um episódio novo, né?
É novo.
Só
é verdade.
Por si só. Segundo, que com esse episódio, Pedro, nós passamos de 42 horas de material.
É mesmo, velho? Eu não conto nada dessas coisas. Só você
eu
que
vi
conta.
As estatísticas.
Onde é que apareceu?
Aqui. Entendeu? E aí eu fiquei assim, pô, 42 horas é bastante material pra você apresentar pras pessoas, não
é
não?
É verdade. Dá pra escolher um programa que goste mais e jogar lá, né? É verdade,
Que isso.
Não, mas ela tá bem. Ela tá no direito dela. Eu estou a favor dela. Nunca precisou me defender. A primeira vez eu tô aqui, entendeu? É isso mesmo, Ju, você tá certa, porra, vamos lá. Tá
pensando e Ju, aqui. Não esqueça que o nosso número do zap é 71 9700 3368.
Exatamente. Nicolas, vem aí mais uma coisa chata.
Mais uma cobrança, mais uma cobrança.
Cara, além de dar estrela lá, de qualificar na época, que a galera foi em peso, já tem 170 e tantas lá.
Verdade.
Agora... E de seguir, né, galera? Segue, se inscreve, faz tudo aí em todos os aplicativos que tem e não custa nada, a galera vai lá, né, e já ajuda a gente pra caramba com isso. O Spotify resolveu colocar também pra você botar lá as estrelinhas do que você acha do Desis Brasil.
Olha
então
aí,
vai lá,
rapaz.
Se você puder, bota lá 5 estrelas, né? Porque deve ser importante de alguma forma.
Sim, pô, com certeza. 5 estrelas, pô, não espera menos que isso, não.
Eu tô cansado desse negócio, Nico, aí é estrela, aí é botão. O de Spotify agora tem um sininho também, que é pra pessoa receber notificação.
Aí,
porque
ó,
é podcast pra caramba. Mas é isso, gente, fica aí o pedido, né?
Fica o pedido,
é rápido. É rápido, não vou dizer pra você que acho bom, tem que ficar pedindo essas coisas toda hora.
Mas faz parte, é o protocolo, é o protocolo.
Cara, mas é o algoritmo, Nicolas, o mundo é assim, não, esse é o mundo agora. A gente que se mantém independente aqui, a gente precisa dessas coisas. Então,
com certeza.
É isso.
E pô, vamos crescer juntos, né, Pedro?
Vamos.
Fazer esse resgate acontecer cada vez mais cedo, que tá difícil. Oh, e vou te falar também, tenho que lembrar aqui...
Diga.
Da galera seguir nas redes sociais ali, né? O arroba Desisbrasil Oficial.
Sim.
No Instagram, arroba Desisbrasil Pod no Twitter.
Sim.
Vai lá que sempre tem conteúdo maneiro. A gente falou do Joel Santana, ó, o vídeo dele vai estar no Instagram depois.
Pô, o Joel Santana tá com uma cabeleira boa, viu?
Cara, é, moço, rapaz. É, você viu? Deu inveja.
Cabeleiro...
Porra.
Eu esqueci, Nicolas. A pessoa perguntou se eu tava ficando careca também. Mas eu tenho cabelo aqui, eu, por enquanto, não. Tipo assim, o que acontece com você, acontece comigo. Entendeu?
Olha aí,
agora,
rapaz.
A moda é essa agora aqui. Eu tava falando outro dia, o programa passado não teve por motivo de saúde.
Uhum.
Aí o pessoal fica, vocês estão doentes? Ainda não casamos. Então, ou seja, não estamos... Não, aí quem acompanhou nas redes viu lá a razão e tal, mas tá tudo bem. Obrigado, inclusive, por um bocado de mensagem aí.
Sim, sim,
uma
com certeza.
Esquisitíssimo, né, Nicolas? Uma dor no tórax, o pessoal achou que eu tava com um bocado de coisa.
É.
Mas estamos aí.
Onde podia ser gases, também. Sacanagem, não era?
Gravando
não,
com a almofada aqui debaixo do braço. Mas muito feliz. Mas é a realidade, rapaz, essa é a realidade.
Então, é a realidade, assim, dura e crua, né?
É, uma almofada, inclusive, triste essa almofada, tem que lavar muito.
No ralador passa o pau.
No ralador passa o pau.
Fala, Desis Brasil.
Porra, tamo num churrasco de final de ano do futebol, onde só tem
gente que pega pesado.
Amiga, eu falei pra você que domingo eu levei uma chupada no cu.
Eu lembrei muito do meu pai. Meu pai, ele se chamava Giovanni, né?
Bonito, viu, meninos?
E o cara tá com copo Stanley...
Coral.
Coral, cara! Não é branco!
E aí, quando os caras ligavam de cobrança e tal, ele sempre falava, não, o seu Giovanni morreu.
Ah, o Giovanni morreu? É.
Que palhaçada é essa?
Toda vez que eu faço alguma coisa que envolve meu cu, eu lembro você.
Pelo amor de Deus, cara!
Que palhaçada é essa?
Meu pai falava que ele morria pra todo mundo.
Ah, o Giovanni morreu? É.
Ah, isso é muito lindo.
Pronto pra começar minha faxina e nada de episódio novo.
Fazer o quê, né?
No ralando eu passo o pau.
No ralando eu passo o pau. No ralando eu passo o pau.
Que palhaçada é essa?
Caralho, velho. Inacreditável. Nicolas, parabéns. Mais uma vez você se superou.
Rapaz, é uma concentração que eu vou te falar, assim. É um trabalho, claro, feito aqui a 4 mãos, né? Porque...
Caralho, mas
é
muito bom.
A gente faz uma separação aqui de material.
Sim.
Que talvez... Assim, não vou dizer que não renderia um quadro ouvinte, porque sempre rende, né?
Rende.
Mas assim, a gente percebe que ele tem um potencial maior em fragmento, sabe?
Não, e ficou lindo com essa harmonia por trás aí, entendeu? E, cara, mas é muito bom. A parte que o cara fala do...
do
coral! Eu tô no churrasco com a galera pesada, tipo, dá pra... Muito bom, Nico, perfeito. E
churrasco de malandro.
Cara, e as pessoas mandam isso aí pra gente. O dia todo é reclamação, é palhaçada, né, gente? É aquela história ali do cu da moça. É uma coisa que a gente não tem muito...
As pessoas se identificam com o que a gente conta, se que nem a garota falou do pai que finge que tá morto, né?
Isso, quando a pessoa liga com cobrança, né?
Exatamente.
Esse foi uma obra de arte, isso aí, maravilhosa.
Uma pena que não pode concorrer no Grêmio.
Não pode.
É.
Muito bom, Nicolas, eu adoro esse negócio. Por mim, todo programa tinha que ter, só que dá um trabalho danado.
É verdade.
Aí, né? Então, não... a gente vai
Quem
conseguir
sabe um dia, né? A gente vai trazer um proto musical.
Não, isso aí tem que ser você. Isso aí a gente tem que fazer, dar um jeito.
Não, eu fico na parte da direção, fico só na direção criativa. Entendi.
Muito bom. A gente teve o Natal aí, Nicolas.
Isso aí.
E ficou a reflexão que o Natal, na verdade, do Brasil é dia 24.
É.
A gente vai até meia-noite ali, come. Dia 25 é o dia de comer a sobra do dia 24. Ninguém...
É, o que a gente chama assim, aqui de enterro dos ossos.
Eu conheço poucas pessoas, entendeu? Tipo, dia 25, enterro dos ossos. Nunca ouvi.
Nunca ouviu?
Isso aí é suas maluquices. Não, sério, nunca mesmo?
Aqui no Rio a gente sempre fala isso. Quando você faz um dia, uma festividade sobra e você come no dia seguinte,
sim,
a gente chama as pessoas pro enterro dos ossos, que a gente fala.
Rapaz, é, olha aí, né? Mais uma informação que você traz aí. Aliás, eu vou aproveitar que a gente tá nesse clima mais nostálgico e lembrar de quando você ensinou o petisco sacanagem.
Nossa, primeiro episódio, né?
Não é? Pô, o que é isso? Petisco sacanagem com um palitinho, azeitona... O que mais que tem?
Salsicha mesmo? Daquela enlatada.
Isso,
é, cebola, ali, pimentão, um queijinho às vezes. Ah, o que der, né?
Ei, o que der.
É bom
sacanagem
demais.
Sacanagem é um nome maravilhoso pra uma comida. Só podia ser brasileiro.
Podia, é.
Não é verdade?
Não tem como.
E a gente tem esse clima nostálgico, a gente fica relembrando algumas coisas. Os ouvintes relembram. Do nada vem uma pessoa falar do episódio 28. E essas coisas, né?
E cobrar.
E a gente... Cara, a gente recebeu aqui um áudio que até comemorei no Twitter, a gente falou sobre isso, que é, assim, é espetacular, sério
é
mesmo.
É uma obra de arte.
Não tem como definir ele, sem, né, porque, assim, texto, interpretação...
Exatamente.
Você, né, acha o quê?
Referências, né?
Pô, que é isso, é uma coisa incrível, assim.
Concorre ao Prêmio Jabuti 2022.
Concorre, prêmio. Pra não criar expectativa, né, Nico? Eu sei que vai cumprir a expectativa, eu sei porque é a qualidade. Mas pra não criar muita... Falando muito, sem mais delongas. Famoso sem mais delongas.
Exato.
Que é uma coisa extremamente brasileira. Inclusive, é um momento... É, porque, pô, vai casar, o cara tá lá falando 6 horas, você quer comer, e a pessoa tá falando 6 horas. Não sabe nem quem é o casal, aprendeu o nome na hora, né?
Pô,
é muito engraçado o pessoal
da igreja
que casa.
Não tem acolchoado, né?
Vixe, é pra sofrer mesmo, vamos, né?
Temos que mudar isso, hein?
O rapaz olha assim, como é o nome da noiva mesmo? Aí o cara fala, sei lá, né? Lívia, aí o cara chama de Olívia, sabe? Chama o nome errado, é uma loucura. Mas o que
bom
importa
demais,
agora
bom
é
demais.
Esse grande momento aí de um ouvinte que mandou, que a gente precisa da identificação dela, cara, pra poder falar. Porque é a pessoa que fez um negócio incrível. Vamos nessa, Nico.
Vítima, adentrou-se em meu templo pelo pronal, e nele se demorou. Adorou-me como a sereia que sou, e beijou-me mordendo os lábios. É que um belo dia, distraído, caiu no meu gemidão e encantou-se pelos meus cantos líricos. Entregou-se. Mergulhou profundo até o nártex, atingiu o clímax e ali morreu. É pelo sabor que escolho sacrifícios. Procuro cítricos.
Rapaz, tô arrepiado.
Caramba, meu irmão. Primeiro que quando ela falou cítricos, eu ri de novo, porque eu lembrei dos cítricos, que não tem como não rir. Não tem como.
Não tem como, não.
Mas
tem como.
Mas que... Olha o vozeirão, cara. Que é isso? E ela juntou o quê? Mordendo os lábios. Foi,
sim,
de um áudio que a gente falou, né?
É, beijar, mordendo
o
lábio,
que é um áudio
lábio,
antigo.
Né?
Isso, que é, tem cara que bate na gente, né? Lembra desse áudio?
Que morde beijando. É, beija mordendo, né?
Isso, é isso. Bate na gente, eu tô psicopata hoje.
Esse tem cara, né? Não era um da foto? Esse tem cara de que beija mordendo, né?
Isso, aí ela jogou o pronal.
E o nártex?
Junto com o nártex, com aquelas maluquices que você traz aqui pra gente. o claro, o óbvio, né? O sei lá, o clássico. Vamos chamar
clássico.
O Golden Prime, né? O Golden Prime, que a gente já falou aqui, o gemidão.
Gemidão.
Sem gemidão não dá. Gemidão, ele é parte... da cultura, a gente tenta, os ouvintes tentam se vingar da gente, mandando gemidão.
Não consegue, não consegue.
Brasil. Ninguém conseguiu até hoje, graças a Deus.
É.
E encerra com cítricos, que
nossa,
é
que viagem. Da
uma velha fumante maravilhosa. E ela, porra, bicho, ela escolhe pelos sabores, né?
Cítricos. Rapaz. Não, é uma poesia, assim,
que,
de um
que é
nível
isso?
De requinte.
Que é isso. Não, e a voz, Nicolas? E essa voz aí? Pô, o que é isso?
Eu fiquei mesmerizado. Acho que o termo adequado é esse.
É, eu estou aqui sem palavras para descrever.
Eu estou impávido colosso.
Impávido colosso. Não, mas é sério, a pessoa, né? Primeiro, pô, tem uma criatividade, uma qualidade aí de fazer. Porque tem o talento que é ter essa voz. A pessoa que nasceu com a voz assim, ela deu sorte.
Trabalha com atuação, hein? Trabalha com atuação, com certeza.
Pô, veio com... tudo muito bom. Essa grande homenagem ao Diz Brasil aí. Não, não, não sei o que dizer. Foi,
também não sei,
foi
rapaz.
Foi uma coisa que coroou esse 2021. Porque 2021, eu vou dizer pra você assim, Nicolas, né? É que está nos finalmente, eu acho importante. Não foi um ano muito bom, não, né?
Não foi.
Pro Diz Brasil, eu acho que foi um ano muito legal. A gente... duplicou o número de ouvintes, cara. Literalmente, assim.
Sim,
foi
sim, os dados
surreal.
Cresceram absurdamente, né?
Sim,
e até mesmo, eu te digo que teve aquele momento, né, do ano passado, que tudo aconteceu muito rápido,
muito,
né?
Muito rápido.
Acho que 2020, assim, as coisas aconteceram e a gente não teve tempo de processar e não estamos tendo tempo ainda.
Isso, verdade.
Mas mostrou que o Desi Brasil tem uma força, sabe?
Sim.
E surgiu ali e segue cada vez... Sabe, indo mais e mais,
não,
né?
Não, e a galera
só ver
vai...
O que, que a gente produziu esse ano?
A gente era semanal, aí virou quinzenal, aí isso. Tem vezes que não dá, porque, velho, a vida continua e é uma loucura. E a galera apoia a gente, assim, de um jeito inacreditável. As mensagens que chegam, não vai tudo pro ar, não tem como, né?
Tem
muita
como,
mensagem de agradecimento também. E aí aproveitar pra dizer que fica o nosso agradecimento, né? Eu, pessoalmente...
Demais.
Adoro fazer o Brasil. Eu e Nicolas, a gente ri tanto aqui que tem programa que a gente termina de gravar e vai dormir, assim. Porque tem que é sério, não é não? A gente precisa, tipo, repor energia, cara. Porque é surreal, assim. É muito engraçado
a
gravar
entrega,
também.
Né? Realmente, a gente entra aqui pra gravar, assim. É quase como se a gente adentrasse isso. Uma sala, né, Pedro?
Exatamente.
Sim, a gente esquece o mundo ao redor.
Porra.
E é um momento de imersão tão forte. E acho que todo mundo que já interagiu com a gente nas redes, sabe?
Sim.
Percebe isso, que a gente tem um carinho muito grande. E não é uma coisa assim de besteira, de demagogia, não, sabe? É porque é realmente sentimento de alegria muito grande fazer esse programa e ter esse reconhecimento de vocês, esse carinho, sabe?
Fora gravar num calor da porra, que a gente
grava. Porra, velho, puta que pariu. Tu falou isso, eu tô.
Com uma almofada nossa. Pra aguentar o inflamação no ombro, na cerve.
Nossa
senhora,
velho.
Eu tô todo ferrado aqui. Aí quando eu falei que eu tava, galera, já queria fazer um treinamento pra mim, personal treino.
Eu tô com desarranjo intestinal, tô gravando com desarranjo intestinal.
Ah, porra, você tá demais com esse negócio do intestino, viu? Por isso que você só fala nisso, velho. Por isso que você só fala nisso nesse programa.
É o que mais aparece na minha vida, né?
Mas é isso, gente. Monotemático. Muito obrigado. Que vocês tenham um ano maravilhoso aí. Que a gente siga, né, Nicolas? Pra o cliente ter sempre razão 3, de repente.
É, exatamente.
Vamos de frente, né? Pro final de 2022. Pô, todo mundo vacinado. Todo mundo, né, se cuidando. Eu vou dizer assim, um negócio que pode ser meio esquisito. Mas, pô, vamos comemorar que a gente tá aqui.
É verdade.
Esse é o ponto principal. Porque é um ano que a gente tá, sabe, sobrevivendo. Qualquer conquista... É lucro. Sabe?
É verdade.
Eu não sei se... Não sei se é muito bizarro dizer isso, né? Tipo, pessimista, mas não. Eu acho que não.
Ao que a gente passou, acho que super se encaixa, sabe? Realmente é adequado. E vou te falar mais, Pedro. Que 2022 traga a presença física, sabe? Que a gente possa se ver...
Já pensou?
Que a gente se veja, né? Que a gente não se viu ainda pessoalmente, eu e você, desde que o programa começou, sabe?
É verdade.
Encontrar os ouvintes vai ser uma coisa louca mesmo que...
É, a galera
sério,
sempre...
Sério, tô muito ansioso.
Sempre manda mensagem e a gente precisa encontrar. Vai ser incrível mesmo. Eu acho que vai ser... Sei lá, cara, a realização, né? A gente faz um negócio...
Já estou tratando meu fígado desde então.
Vamos fazer um concurso de velha fumante ao vivo. Exatamente. Que loucura. Pô, ganha uma caixa de...
Uma cartela, né?
Uma caixa de cerveja e um copo de plástico. Descartável. Você já viu uns sorteios que tem assim? Concorra um plástico descartável, galera.
Pô,
escuta,
bom demais.
Mas é isso. Vamos fazer um kit de novo.
Tá
pra quem das antigas,
né?
Vai lembrar. Lembra que a gente fez um kit Brasil?
É verdade.
Vamos fazer um kit pra 2022 pra começar bem.
Boa.
Pra galera que tá aqui há muito tempo.
Boa.
E aí fica aí, gente, que 2022 já começou pra gente. Porque, veja só... Semana que vem tem programa.
Ó.
E é o programa de melhores do ano. Então, tipo, cara, é aquele programa do melhor do pior do ano, que já é tradição também. Então
também.
Fique aí, já chega aí semana que vem chegando, que é, tipo, pra mim, é o apanhado dos melhores do ano, assim. E eu não sei se esse áudio do torcedor do Bahia devia entrar. Mas não sei se dá tempo, Nicolas. Ele entrou de última hora, será? Dá
não
tempo
sei,
de cadastrar ele ainda?
Olha, eu vou te falar uma coisa. Do levantamento que eu fiz, Pedro.
Sim.
Porque foram muitos programas, assim.
Sim.
Foram mais de 135 áudios que a gente
teve. Caramba! Vai ser uma seleção dura aqui, então. Vai ser pesado.
É, rapaz.
Então, meu amigo, olha só. Você que tá ouvindo o programa agora, né? Que no dia que saiu, sai domingo, 26. A maioria, tem muita gente que escuta dia 27.
Uhum.
No dia 2, meu amigo. Tipo assim, depois da ressaca, já tem esse Brasil de novo.
Exato.
Com o melhor do pior do ano.
Você tem 24 horas pra se recuperar do ano novo.
E aí, a gente descansa, porque esse ano promete.
Porra.
Esse ano a gente planejou umas coisas muito legais aqui. E é isso aí.
E vamos junto, né?
Gostou da risada maléfica que eu fiz no final. Entendeu?
Aquela de que eles não fazem ideia do
não
que tá por
vir. Não fazem ideia. Se vocês soubessem, vai ser um negócio assim. Mas é isso, pessoal. Tá aí o programa mais longo até agora, pelo jeito. Mas valeu a pena relembrar todo o ano de 2021. Essa parte boa que foi gravar aqui, tá com todo mundo interagindo nesse tempo.
Com certeza.
Um abraço. Feliz ano novo, né, Nicolas?
Feliz ano novo, pô.
Vou.
Que venha 2022.
2 anos sem usar cueca, o ovo já tá lá no calcanhar. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Como diz o nosso amigo naquele áudio que já é um clássico, que é o vamos pro jogo.
Vamos pro jogo.
Chegou.
Bora. Massa.
Massa.
Beleza.